quer, mas eu sei que promete bastante a nossa trilha sonora, que daqui a pouquinho a gente roda, porque a gente já tem, então, o entrevistado, nosso primeiro entrevistado desta tarde de sábado, Marcos Paulo Beck, que é presidente da Fundação Walter de Barcelos, aqui da capital gaúcha, que vai falar sobre um assunto importantíssimo, porque afinal, nós estamos aí entrando num mês da conscientização a respeito da saúde mental, e é justamente a fundação que está fazendo um trabalho especializado para uma categoria que às vezes fica esquecida nesse meio tempo, né, em relação a esse assunto, mas sofre uma das pressões mais intensas que a gente pode, né, tratar, porque arriscam as suas vidas diariamente para manter a nossa segurança, mesmo em tempos de pandemia, não é mesmo? A gente vê eles na rua, os nossos colegas da segurança aqui. Boa tarde, então, para o presidente da Fundação Walter de Barcelos. Seja bem-vindo aqui ao Fim de Semana. Ana Guaíba, fim de semana, tudo bem?
Boa tarde, Ana. Boa tarde aos ouvintes da Guaíba. Tudo bem, estamos aqui prontos para esclarecer do que se trata a Fundação Coronel Walter Perac de Barcelos. O Coronel Perac, como era conhecido, foi um brigadiano, não, um brigadiano da CEPA, foi soldado da brigada, atingiu todas as carreiras, foi oficial. E depois que ele se transferiu para a reserva, Coronel Perac foi deputado estadual, foi deputado federal e foi governador do estado do Rio Grande do Sul. E hoje nós temos a fundação do Sistema de Proteção da Família Militar Gaúcha, Coronel Walter Perac Barcelos. Mais uma vez aí à disposição, Ana, e mais uma vez um boa tarde a todos os nossos ouvintes. Esse dia 28, sexta-feira, de um sol extremamente lindo.
É verdade. Coronel, eu gostaria de já começar essa entrevista com o senhor falando da importância, né, da conscientização para a categoria, os profissionais, né, os servidores da segurança pública aqui do nosso estado, porque vocês não pararam, né? A gente fala assim, o exército também não parou, esteve nas ruas, né, justamente trazendo a questão da segurança, da vigilância, mas às vezes a gente esquece também que é uma pressão enorme nesse quesito, né, da saúde mental desses profissionais que precisam sair de casa todos os dias, infelizmente, com a consciência que pode, né, não voltar para casa. Como é que funcionam essas ações que serão desenvolvidas, então, no próximo mês, justamente o mês que nós prestamos atenção a esse assunto tão importante da saúde mental?
Perfeito. Nós temos uma preocupação, realmente uma preocupação extremamente grande, extremamente larga, com o problema da saúde mental dos militares estaduais. Os nossos companheiros, todos da brigada, assim como do nosso Corpo de Bombeiros Militares. Na realidade, Ana, grosso modo, assim, eu vou começar dizendo que o Rio Grande não é um índice que a gente goste, absolutamente. É um índice triste, é um índice lamentável. O estado do Rio Grande do Sul, a grosso modo, tem duas vezes o índice de suicídio do resto do Brasil. Então, praticamente, nós detemos no Rio Grande essa marca sinistra, horrível, de mortes por suicídio, o dobro das mortes por suicídio do Brasil. E, pasme os ouvintes, nós da Brigada Militar, a Brigada Militar especialmente, detém quatro vezes o índice de suicídio do Brasil, duas vezes o índice de suicídios do estado do Rio Grande do Sul. E hoje, de longe, a Polícia Militar, com maior, proporcionalmente ao efetivo, evidentemente, é a PM com maior índice de suicídio. E o suicídio, que é, como eu disse, é uma marca triste, horrível, lamentável, ela desintegra famílias, ela faz sofrer crianças, faz sofrer os familiares todos, de uma maneira geral, filhos, os pais, os cônjuges, parentes, amigos, todos sofrem. O suicida se vai, ele acaba com um drama, mas ele deixa um rastro de dor muito grande naqueles que ficam. E nós sabemos, né, claro que são muitas as causas, os psicólogos, os psiquiatras que nos ouvem, e a brigada. Quero ressaltar que a brigada tem um corpo de saúde, médico, enfermeiras, e dentre esses temos grandes nomes na psiquiatria, como na psicologia. Mas são pessoas dedicadas, mas um número ainda é pequeno para fazer frente ao que acontece. E nós, você falou muito bem, Ana, nós não fizemos home office. A brigada nem bombeiros fizeram home office. Nós não ficamos em casa esperando a volta disso, a volta daquilo. Nós diariamente estávamos na rua, não estávamos no conforto dos lares, atrás de um aparelho quer seja um notebook, ou um telefone, sei lá, trabalhando dali, não. A brigada trabalha junto ao povo na rua, em qualquer circunstância, quer seja no frio mais intenso, na noite de chuva e frio, nas madrugadas, nos dias inteiros, nas vilas, no meio da cidade, no campo, em todos os lugares, lá está a Brigada Militar defendendo a família gaúcha. Eu até costumo dizer, gosto de reforçar esse aspecto, porque não em teoria é uma coisa e a prática é a outra. Na realidade, neste país, quem sustenta a democracia é a Brigada Militar no Estado, ou as polícias militares, cada uma nos seus estados. Por quê? Sem polícia militar está provado que é o caos. E nós, no Brasil, temos exemplos recentes de estados como Espírito Santo, de estados como Ceará, em que as polícias pararam, seja que por razão for, pararam e foi o caos. Violência, mortes em excesso, propriedades privadas tomadas, lojas saqueadas. E não adianta, como outro dia até alguém disse, o senhor brincou, não, eu brinco falando sério, não adianta chamar ninguém, não adianta. O exército tem o seu papel fundamental, mas é um papel de defesa da pátria, não é um papel de polícia. Polícia, nós preparamos os nossos homens nos cursos, ó, um curso de um ano de duração para o soldado, no mínimo um ano de duração, e vamos especializando e preparando o homem ao longo de toda a vida profissional dele para tratar com a sociedade, para tratar com o povo. Então, nós garantimos sim a democracia. Sem PM na rua, sem policial na rua, não existe segurança. Sem segurança, não existe democracia. E o peso sobre os ombros desse efetivo, dos efetivos das polícias militares e nós aqui da brigada, eu vou lhe dar algumas causas aqui, tá? Por isso que eu falei dos nossos psicólogos e psiquiatras, e temos tido também muito contato e apoio de psiquiatras e psicólogos da sociedade civil. Nós, como funcionários do Estado, nós somos militares, não somos os funcionários. Nós não podemos fazer greve, então o soldado sabe que ele não vai poder parar. Não vai poder alegar coisa nenhuma, ele vai ter que trabalhar em qualquer circunstância, com Covid graçando na sociedade, sem Covid, com bandidos matando, assaltando, fragilizando a família brigadiana. E não bastasse uma série de coisas, os governos, eu vou citar os dois últimos governos do Rio Grande, lamentavelmente, este governo que está, desse senhor Eduardo Leite, como o governo anterior, como o governo do senhor Sartori, que se jactava de não poder pagar funcionários, podia pagar uma série de coisas. E dentre eles, não pagava, os brigadianos não recebiam. Não sabiam se iam receber, por quê? Vou citar lá naquela época, o secretário era o senhor Feltz, deputado federal, no governo Sartori, como no governo do doutor Eduardo Leite. 58 meses sem receber os salários em dia, atrasados, e ainda diziam, olha, não vamos poder pagar esse mês vamos parcelar, o 13º não tem condições de pagar. Esse terrorismo, isso é um dos pontos do terrorismo sobre o homem, que tem família, tem filho para sustentar, tem compromissos que ele assumiu na sociedade como qualquer pessoa. Não tem condições, o horário dele o constrange para trabalhar de tal maneira que ele não tem condições praticamente de estar fazendo o chamado bico. Quem vai fazer o bico é o pessoal da reserva, não o pessoal da ativa. Então, não bastasse essa pressão, Nós temos, assim, casos em Porto Alegre, que a Ana e os ouvintes, alguns, muitos ouvintes vão estar lembrados, há uns 2 anos atrás, para dar um exemplo que marcou muito, um soldado, um brigadiano, fardado, num coletivo da capital, num ônibus da capital, indo no fim do expediente para casa, fardado, inesperadamente um passageiro vai lá e o mata, dispara o seu revólver, vários tiros daquele brigadiano. Quer dizer, andar fardado é um convite no Rio Grande do Sul, como é um convite no Rio e outros estados, é um convite pro marginal atacar o brigadiano. Onde é que os nossos homens em regra moram, Ana? Aonde? No bairro Moinhos de Vento, no bairro Três Figueiras, no bairro Jardim Isabel, na Vila Assunção? Não, nós sabemos que não. Soldado por condições de salário, o brigadiano luta pela sociedade, mas por condições de salário, além dessa maldade do atraso, parcelo, não é um salário. Ele tem que morar nas vilas. E, lamentavelmente, não adianta nós taparmos, como dizem os antigos, o sol com a peneira. Nós sabemos o que acontece às vilas hoje, não só as vilas, as cidades, as ruas, os bairros tomados pelo tráfico de droga. Se o soldado se identifica como soldado no bairro, ou o tráfico de droga o ataca, porque ele combate ao tráfico, ele combate ao traficante, ou vai seduzi-lo, fazendo ameaças à sua família, fazendo ameaças ao seu filho que vai para o colégio. Então veja o drama, o soldado tem que, um filho tem que dizer, meu filho, tu diz lá que eu sou motorista, ou sou uma outra profissão que não seja brigada militar. Não diz que eu sou da brigada porque eu vou ser atacado. Então a família, a esposa, vive nessa angústia de saberem que numa manhã fria o chefe daquela família saiu para lutar pela família, para trazer o salário da família no fim do mês, quem não sabe se volta. Então eu poderia ficar citando inúmeras causas, nós mesmos enquanto sociedade, quando não vemos um soldado na rua num momento de apremio, em que nós precisamos do apoio, da ajuda, do socorro de um soldado. Nessa ocasião, o soldado é a primeira pessoa do mundo que passou. Se não estamos aprendendo, não somos capazes de passar na rua e acenar para um soldado. Ele é uma peça ali, como é um banco de praça, como é um poste que está na rua. Então, essa sociedade pouco reconhece policial. O pessoal gosta muito de trazer exemplos do exterior. Eu tive, por trabalho, não por lazer, por estudo, por trabalho, por busca de aprimoramento, fui em vários países no exterior, e vi vários países tratarem os policiais com elegância, com nobreza, os militares de uma maneira geral. Nós, até cultura de cinema mostra, por exemplo, nos Estados Unidos, chega um militar, alguém vai lá, faz questão de cumprimentá-lo, se ele entra num bar, se ele entra num ônibus, se ele está na... Nós não temos essa cultura, então são inúmeras as causas que levam a essa angústia, a esse sofrimento, que é um sofrimento, que é o suicídio. Nós, como enquanto fundação, nós abrangemos o todo. A fundação, ela é de soldado a coronel, de coronel a soldado. E temos ali como um órgão, nós prestamos serviço social, realmente prestamos serviço social, a fundação, como fundação, né, tem o seu CNPJ. A fundação se preocupa com toda essa coisa da estrutura, não da saúde mental, da saúde física, de todos os aspectos, da viúva dos militares. As viúvas dos militares desse Rio Grande, neste governo especial, tristemente tratada, deixando de cumprir leis que tem, para cumprir a vontade de um grupelho, pagando, por exemplo, menos de metade, muitas vezes, aí, escorchando o que é direito de um. E a fundação vai estar trabalhando nisso, vai estar vigilante. E ainda do suicídio, nós fizemos, no ano de 2019, então quem fez naquela ocasião foi a fundação, aliás, a associação da brigada, mas hoje a fundação encampou. fizemos uma cartilha, foi a primeira cartilha do Brasil. Ah, mas essa cartilha, pode dizer alguém, essa cartilha tem falhas. Foi a primeira cartilha, ninguém tinha feito uma cartilha de como os companheiros podem identificar um colega seu, alguém que está ao seu lado, ou os familiares podem identificar alguém que está apresentando vários sintomas. São vários sintomas que a gente vê numa pessoa que tem uma tendência, está com um leve sentimento de se tornar um suicida. Então, essa cartilha foi... Pois não?
Perdão interromper o senhor, mas é justamente nesse ponto também que eu gostaria de falar, porque o senhor trouxe um relato muito importante, né? Que não é apenas no horário do expediente que essas situações acontecem, né? O senhor fala aí, é no retorno ao lar, é na convivência com a família. Então, tudo isso vai gerando, né, um universo, uma pressão, e até mesmo pela função ou pela necessidade, né, de estar sempre mantendo a segurança, de ter, né, também o controle emocional sempre estando à prova, porque o senhor fala, né, não é apenas sair do quartel, não é apenas sair, né, do seu local de trabalho, ali do seu turno, porque acaba levando a farda também para as outras áreas da sua vida. Então, isso acaba gerando 24 horas de tensão, né? Então, como é que o senhor fala, né, a importância de tratar sobre esses assuntos e também até o contato com esses servidores, né, da segurança, com essas pessoas tão importantes, falando justamente a respeito da importância, né, de se mostrar quando necessário, não digo frágil, mas falar sobre o assunto. Porque o mais importante é ter a abertura para falar sobre o tema. O senhor disse, pode ser através, né, muito bem como na corporação tem um manual, se fala, né, colegas que percebem, ou até mesmo no ambiente familiar, que deem toda essa assistência, né, quando precisa, né, quando essa pessoa, quando esse servidor precisa, quem sabe, de uma fala mais cuidadosa, como o senhor mesmo coloca.
Na realidade, quando nós começamos essa campanha, né, deixar bem claro que essa é uma preocupação, sempre foi uma preocupação da área de saúde da Brigada Militar, especialmente no que tange a psiquiatras e psicólogos. Tá? Entretanto, nós temos um número limitado, como hoje nós já tivemos nos anos 90, e os efetivos das polícias militares são fixados por vários indicadores. Esses indicadores externados a todo mundo através da ONU, Organização das Nações Unidas, e esse indicador da margem ali para condições em que cada um país viva, em razão do índice de DH, né, o índice de desenvolvimento humano, saneamento básico, escolaridade, nível de segurança, uma série de fatores que levam à ação. A maioria, sei que muitos ouvintes hoje são jovens, são um país, é um Brasil jovem, mas nos anos 80, 95, 97, 98, 2000, a brigada tinha 34 mil mulheres, não pode ver 2 mulheres no seu efetivo. Por exemplo, e nós tínhamos 7 milhões de habitantes no Rio Grande do Sul dos anos 90. Hoje nós somos 11 milhões e meio de habitantes no Rio Grande do Sul e temos cerca de 12 mil homens na atividade de polícia. A população mais do São de 7 para 11 milhões e meio, nós temos 187 municípios, temos hoje 495 municípios desse estado do Rio Grande. Vocês continuam no Brasil. Porque a ONU mudou os indicadores? Não. A ONU não mudou os indicadores. Porque eu vou, por exemplo, é bom o ouvinte saber qual é a questão de 3, 4 milhões da taxa sofreu e começou a sofrer
o senhor, acho que a gente está com um probleminha na ligação. A minha produção vai tentar entrar em contato com o senhor, porque a gente aqui hoje está com um problema, que eu brinco, né? Parece que a bruxa está solta. A gente teve um probleminha aqui nas nossas híbridas, mas a gente vai tentar refazer o contato com o senhor, porque está cortando, não dá para compreender o que o senhor fala. O senhor nos aguarda 2 segundinhos que a gente está refazendo a ligação com o senhor. Coronel? O senhor me escuta? Bom, a gente vai continuando então o Guaíba fim de semana aqui, a gente vai tentar refazer o contato então com o Coronel, então vamos ver se a gente consegue, quem sabe, Valdez, a gente coloca a Malu, vamos sentar